Gasparini. Já quero dar as boas-vindas aos dois aqui ao programa. Bom dia!
Bom dia, Beverly. Bom dia, professor Gasparini. Bom dia, ouvintes de casa. Sempre a postos.
Bom dia, Cuiaba. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes, todos a Caxias do Sul e região, a Serra Gaúcha.
Muito obrigada. Hoje que coisa boa, hein? A gente, quando tem o time completo, a gente fica mais feliz ainda. Aliás, final do ano não tem como a gente deixar de olhar, né, para a questão ou para as questões que são de final de ano. E, obviamente, pela perspectiva, né, do setor privado, de vocês como empresários também, o lado de quem dá emprego, de quem gera economia. Todos geramos economia, mas pela perspectiva de quem está ali produzindo a oferta de emprego nesse sentido, né? Nós temos todos um preparativo para fechar o ano de 2021 e eu queria ouvi-lo nessa perspectiva de fechamento de ano. Aliás, o presidente Gasparini também está aí na reta final do seu mandato, já tem toda uma mobilização essa semana, já a diretoria eleita, não empossada ainda, mas eleita da SIC, está já para o período de 2022, já começou a fazer relacionamento, então começa assim uma certa despedida, né, presidente Gasparini?
É, isso aí, eu acho que são ciclos, né, eu acho que foi uma experiência fantástica, mas ainda estamos um mês ainda pela frente. E o final do ano, Beto, eu acho que eu sempre gosto, né? Eu acho que o Cuiaba já entende a minha opinião. É importante ter o sábado, ter o domingo, também porque a religiosidade, mas também esses 30 dias, final de ano, verifica que e nós, como seres humanos, entramos no dia 31 de dezembro cansados e no dia 1 de janeiro de 2022 a gente acorda mais descansado. Ou seja, é um momento de balanço, um balanço de vida. O lado econômico, né, eu acho que o Iago é muito importante, e eu diria assim, com o fechamento de ano otimista. Por quê? Porque eu tinha as previsões, né, o que poderia acontecer com a pandemia o ano passado e este ano, né, e graças a Deus temos muitos problemas, mas também temos muitas coisas a comemorar por não ter acontecido muitas previsões, e também porque nós, com todos os problemas ainda, vivemos numa cidade muito pujante, muitos problemas, mas também temos um oásis, né, que os nossos migrantes e imigrantes também viram no passado e continuam vendo, tá? Ou seja, nós estamos recebendo muitas pessoas vindo de fora para trabalhar em Caxias do Sul, gerando emprego e renda, né? E eu fui, inclusive, numa inauguração do supermercado de manhã, onde a prefeitura, o secretário, o Jerry, fala com toda a propriedade. Só existe o lado social com a emissão de nota fiscal. E nota fiscal é produção, é venda, né? E é geração de emprego. Então, o Caxias está de parabéns. E eu diria o seguinte, que o Brasil termina o ano muito melhor do que terminou o ano de 2020.
Eu vou na mesma linha do professor Gasparini, Beverly e ouvintes de casa. Me parece que nós estamos fechando, ainda faltam 30 dias para o término de 2001, não é? Com todas as dificuldades, com todos esses movimentos que nós vivemos eles, né, na pele, mas estamos chegando ao final do ano com notícias boas, né? Notícias como essa, por exemplo, do nosso presidente da República estar dirigindo durante a semana um ônibus desenvolvido, né, por uma das nossas empresas aqui de Caxias do Sul. Então me parece que nós estamos exportando, né, o nosso trabalho e fazendo com que as rendas fiquem por aqui. Isso é fundamental para uma sociedade, né, que tem suas mazelas, que tem suas dificuldades, mas me parece assim, nós estamos ano após ano evoluindo como seres humanos. Isso nos deixa felizes. Talvez essa seja a grande pergunta que fica para cada um de nós. O quanto nós evoluímos enquanto seres humanos, e até economicamente, até financeiramente, no ano de 2021, né? Porque aí nós temos um comparativo até para fazer. Porque nós temos, vamos entrar num novo ano aí, com muitas características que o ano nos vai oferecer, né? E com muitas oportunidades juntos.
Perfeito. A gente teve, né, um otimismo, inclusive, vocês mostram muito isso na abordagem, aqui no comentário, sobre o balanço, né, esse olhar mais geral sobre o fechamento do ano. Claro, na comparação com 2020, talvez a gente realmente esteja bastante melhor, mas talvez também seja necessário a gente fazer uma comparação com antes da pandemia, não sei se isso seria possível, né, mas a gente vinha num crescente de outras tantas coisas, o universo todo precisou parar, né? Será que a gente consegue retomar um pouquinho daquela pujança, daquele olhar com mais velocidade de crescimento nos próximos anos? Vai demorar muito? Quais são as perspectivas para os próximos anos, já a partir dessa projeção de 2022, que alguns economistas vêm apontando aí uma leve melhora, né, em relação a esses, pelo menos, últimos 2 anos?
Bom, Beverly, eu vou num pensamento assim, ó, nós estamos vivendo desde 2020 praticamente uma guerra mundial. Uma guerra mundial não contra nações, mas contra um vírus. E esse vírus, na verdade, ele nos deixou mais em casa do que propriamente as guerras que nós tínhamos passado, porque mesmo nas guerras mundiais, muitos países continuaram normais, não havia parada. Por exemplo, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, a sua produção, inclusive, aumentou para fornecimento da operação de guerra. E pós-guerra, então, não, nem se fala, né? Nós, inclusive, Caxias do Sul vendeu madeira, né, para reerguer precisamente a Europa. Foi exportado muita madeira. E nesse momento nós vivemos ainda numa guerra, ou seja, de uma hora para outra nós temos portos fechados, nós temos aeroportos fechados, nós temos países fechados ainda. Então, nós temos que entender que nós estamos vivendo uma transição. E essa guerra vai deixar muita gente para trás, e eu diria muitas empresas. Então, quando nós começamos a, inclusive, essa velocidade que o Cuiabá é especialista na informática, no mundo digital, esse mundo digital ele é fantástico, mas ele deixa muitas pessoas feridas, muitas pessoas para trás, né, Cuiabá? Então, quando nós estamos, nesse momento, em casa, fazendo um programa, nós estamos deixando de pagar um estacionamento, nós estamos deixando de deslocar, e isso vale, parece pouca coisa aqui em Caxias, mas isso vale para reuniões internacionais, vale para reuniões, às vezes você teria que ir para São Paulo, você não está indo e você fica aqui em Caxias do Sul. Então, Bebe, eu acho que comparar com antes de 2020 é um pouco complicado. 2019 não vai voltar mais, ou seja, nós podemos ter alguns índices de crescimento, etc. Mas o mundo econômico igual a 2019 não existe mais. Nós estamos numa outra realidade, e essa realidade realmente ela cresceu e muito. O exemplo que falou há pouco, esse mundo, por exemplo, do ônibus elétrico e tal, destrói uma economia muito grande. Vem uma nova economia, mas ao mesmo tempo ela deixa para trás. Então, eu gostaria de quando era jovem era bom. Não existe mais, nós somos mais jovens, não existe mais 2019. Mas vai ter um crescimento esse ano no Brasil, vai ter um crescimento ano que vem também, mas uma coisa importante, Beverly, verifica que absurdo, nós estamos com um nível de emprego, desemprego fenomenal no Brasil, e em Caxias nós temos aberto mais de 500 vagas que nós não conseguimos fechar, e não são vagas de muito especialista. Então alguma coisa está errada ali, que nós temos que conversar e bastante, tá? Nós temos malharias com problema de costureiras, nós temos inclusive supermercado com vagas abertas, então nós temos muitas vagas abertas e ao mesmo tempo nós temos muitas pessoas desempregadas. O que fazer? Bom, aí nós temos que conversar e muito.
Dentro dessa linha que o professor Gasparin coloca, Beverly, me parece que nós podemos alinhar esse nosso raciocínio com muita propriedade. E aí eu falo pessoalmente com muita propriedade disso, que tenho conduzido alguns planejamentos estratégicos de empresas que me fazem estudar muitos cenários que nós temos pela frente, inclusive porque vai ser um ano de eleição no próximo ano, não é? Então, é óbvio que o governo federal não pode atrapalhar, né? Esse é sempre o desenho que se faz, né? Independentemente de quem for o eleito, digamos assim, lá no final do ano que vem. Mas o mercado se prepara sempre com essas alternativas. O que nós temos que entender sempre é que é para frente que se anda, né? O jogo de futebol que já aconteceu, ele aconteceu com aqueles atletas, contra aquele adversário, né, e ficou na história, né? Ele gerou um indicador. Aprendemos nós com a vitória ou aprendemos nós com a derrota e vamos avançando. Nós sempre precisamos olhar é o dia seguinte, né? Porque se nós ficarmos olhando para trás, nós não vamos construir. O passado não constrói, a menos ele só serve de indicador. Então, quando nós olhamos para o horizonte, nós percebemos uma demanda reprimida em vários lugares, inclusive de emprego, como disse o professor Gasparin há pouco, não é? Onde as pessoas se fixaram em continuar trabalhando apenas numa determinada atividade e não estudando a possibilidade, não fazendo cursos, não se dedicando para que aprendessem uma alternativa de trabalho. Quando aquele trabalho parece que para, morreu, né? Não é assim. Nós temos que ser, nós precisamos desenvolver, ou nós nos desenvolvermos, né? Para sermos capazes, né, de encarar novos desafios. Isso é do humano. O homem, o primitivo, ele só se movimentava em dois sentidos, ou para ter prazer ou para fugir da dor. Né? Com o avanço da sociedade, nós temos outras possibilidades de nós nos desenvolvermos para termos outras oportunidades. Então, por isso que eu sou um otimista nato, porque eu vejo com muita propriedade as pessoas que se preparam, as pessoas que estudam, né, que olham para frente, que conseguem ler um cenário, né, e um cenário nada mais é do que uma bandeira, né, que fica tremulando assim, o assado, né, ter essa capacidade, e aí as coisas acontecem. Então, eu sou um otimista sim, né, concordo plenamente que não dá para comparar, por exemplo, 2021 com 2020, porque nós tivemos ambos os anos em pandemia, né? Mas ao menos nós tivemos o início da pandemia e não sei se nós estamos, mas ao menos essa é a leitura que se faz, que nós estamos no final de uma pandemia. Mas levando em consideração todos os protocolos necessários, né, nós ainda podemos enxergar que nós teremos bons níveis de emprego, bons níveis de renda, né, e boas possibilidades de evoluir como seres humanos, né, e sermos felizes ali na frente.
Perfeito. Olha, a gente tem outras abordagens sobre essa perspectiva, né, de reflexões, de preparativos do fechamento de 2021, e deles tem a ver com coisas práticas da vida da gente, né? Por exemplo, a perspectiva, a projeção das vendas para o final de ano. A gente sabe que o Natal é uma data muito importante. Junto com ela vem também uma avaliação do que foi a Black Friday nesse ano de 2021. Vocês têm percepções sobre isso, conversando com outros lojistas, com outros empresários também do setor? A gente viu que foi uma Black Friday um pouquinho diferente, teve muito mais antes do dia da Black Friday e depois do dia manifestações do que exatamente no dia em si. Como é que foi na visão de vocês?
Olha, eu andei dando uma estudada, né, e fazendo uma pesquisa ali, Beverly, inclusive, junto às entidades e tal, que tinham feito alguns diagnósticos, não é? E me parece que esse ano, como nós até falamos na quinta-feira passada, né, rapidamente por esse assunto, de que o modelo, o perfil das compras, ou o perfil das vendas, não é? Estava um pouco diferente. E acrescento aí mais uma coisa. Além de nós termos aqui nos nossos lojistas locais, né, terem vendido talvez até em quantidade em itens, né, mais do que, por exemplo, venderam no ano passado, ou coisa do gênero, mas os itens foram diferentes. Então, se você vende uma geladeira e você tem um faturamento, sei lá, na ordem de grandeza, 2 mil, né? E se você vender 3 chinelos e cada chinelo custa R$20, você fez R$60. Ou seja, o perfil, me parece que de quem foi às compras, é um perfil um pouco diferente. Que também nós falávamos isso na quinta-feira passada, né? De que esse era um cenário nas pesquisas que nós tínhamos em mão, né? Então, foi diferente. E um outro elemento, as pessoas que compraram produtos com valor mais agregado, né, digamos assim, com valor mais alto, acabaram comprando via internet, e que isso acabou não sendo, digamos assim, não trazendo essa renda para nossos lojistas. Então, nós temos que, cada vez mais, cada evento, entender de como os nossos lojistas se posicionam e o que eles colocam à disposição do nosso consumidor. Porque hoje, o nosso concorrente não é mais o vizinho do nosso lado. O nosso concorrente está em algum lugar desse planeta que vai vender um produto que eu estou procurando, e eu sabiamente procuro esse produto aonde ele tiver o menor, um preço que eu aceite pagar, né, uma logística que me entrega isso e que eu possa ser feliz com a compra que eu fiz.
Olha, eu acho que a Black, ela nasce, inclusive, do americano, né? Ou seja, nós importamos direto. Nós temos que entender, eu acredito muito em promoção verdadeira, é fim de temporada, por exemplo, né, Cuiabá? Por exemplo, dia 1º de janeiro, 2 de janeiro, eu vender panetone, sobrou panetone, se eu vender mais barato do que eu paguei como lojista, é lucro para mim, porque eu vou ter que botar fora, entendeu?
Claro.
Então, realmente isso é promoção. Promoção em novembro é meio estranho no Brasil, porque nós estamos entrando numa temporada de verão, então você começa com os lançamentos. Eu tenho, Beverly, uma coisa que me chateia um pouco como comerciante. Eu noto que nos últimos anos, primeiramente, essa promoção, ela vale para o grande, tá? Porque o grande, ele consegue, de alguma forma, forçar o seu fornecedor, que o pequeno não consegue. Então eu, novamente, eu acredito muito na promoção quando ela é para desovar estoque, não para você comprar e repassar. porque daí você quebra uma cadeia que é o seu fornecedor. Então o grande, ele consegue inclusive destruir o seu fornecedor, como já aconteceu no passado, no presente e vai continuar no futuro. Para nós, os pequenos mortais, eu diria o seguinte, ó, como lojista agora, tá? O lojista não está conseguindo vender em novembro, porque em novembro o pessoal está esperando a promoção. Não aconteceu essa venda na promoção esse ano, muito aquém do esperado. E matamos dezembro, porque dezembro normalmente é 2 ou 3 faturamentos do ano. Era, né? Não está mais acontecendo muito. Então está acontecendo essa mudança, e este ano mais ainda, porque, para ter uma ideia, a gente reclama do ano tal, mas tem setores que estão bombando. O turismo local, o turismo das nossas praias, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se você quiser alugar uma casa hoje já está difícil. Por quê? Porque não vai ter viagem longa. Então esse turismo perto vai ser muito forte. E nós notamos esse ano, talvez por falta de recursos financeiros, uma consciência muito grande do lojista, desculpe, do cliente. O cliente, até esse dia nós comentamos, né, Bebe? Ah, um refrigerador, ah, eu vou mandar arrumar. Mas é óbvio, não existe no mundo um homem tão rico que quando dá um primeiro problema no computador, né, Cuiaba, você vai trocar. Não, a gente manda arrumar. Então, tá, nós temos um consumidor consciente, e eu concordo com o Cuiaba. Houve venda de produtos com valores muito baixos esse ano, pequenas presentes, mas novamente, antecipamos a venda em dezembro e não vai ocorrer aquela venda fantástica que nós sempre tínhamos em dezembro. Então, são dois pesos das medidas. E novamente, essa funciona para alguns players, mas não para todos, né? Então, essa minha colocação. Novamente, então é uma análise, talvez ano que vem mude por causa do momento, mas o momento esse ano foi de consciência. O consumidor realmente pensou 3 vezes, até para não se endividar, né? Porque você comprar uma coisa em 12 vezes, mesmo que seja pelo preço da vista, a prestação está aí, você vai ter que pagar.
E para complementar isso que nós estamos falando, Beverly, me parece que a pessoa que é assalariada, que recebeu, por exemplo, a primeira parcela, o 13º, até o dia 30 de novembro, vai receber a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, né? Pega esse dinheiro e invista em você, invista nas coisas que você precisa. Agora, o que a gente percebe nas leituras que se fazem, naquilo que a gente conversando com as pessoas, muita gente já isso que disse o Gasparim, alugou o espaço, ou tem espaço, ou vai dividir o espaço com alguém, e no dia 20 de dezembro está todo mundo querendo sair da sua casa e respirar um ar diferente. Então, nós nunca tivemos tanta gente nas estradas como nós vamos ter nesse final de ano. Por quê? Porque há uma demanda reprimida, há uma necessidade das pessoas saírem dentro das suas casas. E muitos deles, conscientes que são, né, estão deixando um pouco desse recurso para poder fazer essa viagem e não voltar muito esgoelados.
Certo, olha quanta coisa aqui para a gente pensar, né? Antes de ir para o intervalo, já que emenda um assunto no outro, obviamente está falando de Natal, fim de ano, vendas, mas também tem um espírito, né? Ontem foi lançada a programação oficial do Natal, né? Natal dos Encontros, o nome é bonito, né? Acho que foi bem acertada aí pela Prefeitura a ideia conceitual da proposta, mas obviamente a gente todos os anos tem essa discussão do que fazer, o engajamento com entidades do comércio, inclusive Sindiloja, CDL, assim por diante, em fazer decoração no quadrilátero central. Esse ano tentou-se fazer um pouquinho mais a descentralização, a decoração natalina, entrar no espírito de Natal. Caxias do Sul tem amadurecido nisso. Claro que a gente está dentro de um contexto de pandemia ainda, óbvio, né? Não estou nem discutindo isso. Mas a gente está avançando mesmo num cenário de pandemia. Como é que vocês acham que está essa questão da decoração? Tem a própria loja, uma loja centenária ali no centro da cidade, que também se tornou tradicional no calendário natalino com a sua festividade. O que vocês entendem deste momento da cidade enquanto emoção natalina e decoração?
Olha, Beverly, andando pela Júlio de Castilhos, que é uma das ruas, né, que nos remete a enxergar Caxias como iluminada, como algo que nos atrai, ou que nos lembre, né, do Natal, nós já tivemos lojas muito mais bem decoradas do que nós temos este ano. Eu acho que nós temos que olhar para isto, né, com os olhos de quem olha o ano de 2021, com as dificuldades que nós tivemos em 2021. né? O nosso comércio ficou parado X dias durante esse ano, né? E não, muitos lojistas, não é? Não têm renda ou não tiveram orçamento, né? Para colocar em decorar suas lojas. E há o entendimento de que essas lojas decoradas, a nossa praça, a nossa cidade, né, deva ser algo feito pelo nosso poder público, não é? Então, vamos imaginar, né, que nós estejamos em 2021, né, e que nós estejamos ainda dentro, e ainda estamos, né, dentro de uma pandemia. Então, aquilo que é oferecido para a população, a gente tem que entender que é o que pode ser feito nesse momento. Não é? Porque entre botar um panetone na minha mesa ou botar uma lampadinha na minha loja, eu estou optando por fazer o panetone, né? Acreditando que não vai fazer diferença na minha venda. Então, vamos lembrar sempre no momento que nós estamos vivendo. Por isso que a gente precisa entender, né, de que a nossa cidade, muita gente até está criticando, né, que nós já estamos no dia 2 de dezembro, a nossa cidade ainda não está iluminada e tal. Talvez ela nem fique iluminada tanto quanto estava em alguns anos anteriores. Agora, nós temos que lembrar sempre o seguinte, as igrejas de Caxias do Sul, por exemplo, no investimento que as entidades fizeram há mais de 5 anos atrás, ainda continuam sendo iluminadas, né? E isso pode ser visto por todos que circulemos dentro da nossa cidade.
Cuiaba, primeiramente tem que dar os parabéns. Eu acho que a CDL fez um papel fundamental nas igrejas, e estão bonitas, né? Agora, lembrar também, vamos chamar na consciência o nosso comerciante, principalmente aquele que tem uma frente muito bonita para a rua, lembrar que uma boa decoração de Natal ajuda a vender, né, Cuiaba? Tu é professor.
Claro que ajuda, óbvio.
Então, vamos levar para o lado da consciência, porque eu acho que o poder público tem que fazer a sua parte, mas cada um tem que fazer a sua parte também, até esse projeto da prefeitura agora, de cada um cuidar da sua frente, ajeitar. Pessoal, nós temos essa responsabilidade também, ou seja, o seu pinheirinho, junto com a sua família, ou seja, a espiritualidade, no momento que a população mundial vive um problema gravíssimo, que é a Covid-19, nós temos que nos voltar para dentro. Aí você falou há pouco do consumo, da venda, etc. Mas lembrar que o Natal não é só isso, né? É um pequeno presente, mas é uma visita familiar. Afinal de contas, para muitos, faz 2 anos que a gente não visita. Mas fazer um chamamento, né, Bebe? Eu acho que a empresa também pode nos ajudar, que cada um faça a sua parte. É tão simples, né? E, novamente, não é de graça, você vai ganhar. Então, você como lojista, e aí dá os parabéns também para o Mãe Abosco, tem que falar isso, né? Pelo papel, até nós, como a nossa empresa também, a Samburá, colabora com esse evento. É importante essas iniciativas, né? Nós temos grandes players. Então, vai em Gramado também. Cada pinheirinho que tem na rua de Gramado, tu vai lá, tem uma plaquinha de uma loja, né? Então, o poder público, ele pode ajudar e ajuda, mas cabe a nós, né? Cabe a nós, como cidadão, independe de qual é a classe social, você tem condições de acender uma pequena vela ou, quiçá, uma pequena decoração, ou quiçá na sua mesa, né, Beverly? Um biscoito feito em casa, mas pintado de vermelho, pintado de azul, com umas bolinhas em cima, e é muito bonito, né? Os primeiros biscoitos, né, Cuiaba, bem provável que os 3 de nós ganhamos, né? Era isso, né? Aquelas estrelas, que saudades, né? Uma coisinha simples, né? Enfeitar a mesa já é espírito de Natal, é isso que esse chamamento é muito importante.
Perfeito, muito bem colocado. A gente está falando de um momento muito especial, mas é isso, né? Quando a gente falava também de se Caxias avançou, nem é tanto se é uma decoração mais paga, mais custosa ou não, mas esse engajamento, a gente discute isso também durante a festa da uva, que está aí se avizinhando, né? O engajamento das pessoas, como esse espírito de comunidade, né, presidente Gasparini, que o senhor acabou de mencionar, que por vezes vai para além da questão de se tem ou não orçamento para fazer. Vai no engajamento de buscar fotografias antigas em casa, nos conhecidos, vai de buscar um insumo qualquer que a gente tenha lá na colônia, na chácara, trazer para essa decoração de uma forma geral. Então, a discussão sempre é a mesma, né? É dinheiro, não é dinheiro, é investimento, não é, mas tem também essa parte que é um pouco do espírito da comunidade, né? Parece que a gente está num momento muito promissor para reconquistar este espírito de comunidade, né?
Quando a gente fala em valores, tá, Cuiaba? Eu lembro, essa semana mesmo, eu vi uma pessoa que recolhe lixo no sentido de reciclado na rua, com a sua carrocinha toda enfeitada com o Espírito Natal. É isso que tem que fazer, independe de valores. E hoje ficou muito barato para você. Lembra o que era uma lâmpada de Natal? Quando nós éramos pequenos, nós tínhamos que pintar ovos, né, para poder ter uma lâmpada em casa diferente. Hoje não, hoje com R$1,50 você compra uma lâmpada. Então, eu vi como é lindo, né, uma pessoa juntando produtos recicláveis na rua com a sua carrocinha, mas é enfeitado para o Natal. E eu acho que o Espírito Natal é isso. É isso, não precisa ser uma grande igreja, uma grande catedral, não. Um capitelzinho, né, ele tem esse mesmo espírito, e eu sou dessa opinião.
Eu concordo contigo, Gasparim. Me parece que, Beverly, tu pegas muito bem. Nós precisamos melhorar esse aspecto individual, essa cultura individual do que as coisas significam para a gente, né? Se o Natal tem um significado para mim, ele pode ter um significado diferente para uma outra pessoa, né? E nós também, como sociedade, mercantilizamos muito essas datas, não é? Dá a impressão que se eu não investir, se eu não comprar, né, eu não tenho um Natal, né? Então eu preciso ir a algum lugar e levar uma quantidade enorme de presentes junto para dar para todo mundo. Quando na verdade, né, quem está lá do outro lado não está esperando presente, está esperando a presença. Uhum. Né? Então nós temos que entender que Natal é um rito. É uma data importante para a religião católica, né, para nós que somos católicos, apostólicos, romanos, não é? Mas ele tem outro significado para outras pessoas, né? Então o que nós precisamos é evoluir como sociedade para que nós possamos, se nós não concordamos, no mínimo vamos respeitar quem dessa cultura, né, que cultue isto de uma forma muito favorável, né, muito amável, né, e muito querida para com os seus e até consigo mesmo.
Deixa eu aproveitar o ensejo que antes do intervalo, que estamos falando de Natal, desse espírito, né, de comunidade, e convidar as pessoas, né? Você que está escutando, Cuiabá, o presidente Gasparim, as pessoas que estão na audiência, vocês são todos nossos convidados para receber a bênção de Natal dos Freis Capuchinhos e Sacerdotes, que acontece na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, na Praça Dante Alighieri. É claro que é tudo feito com cuidado, né? Tem o uso de máscara obrigatório, distanciamentos, protocolos de saúde, mas sem perder esse espírito, né, de comunidade. E você também pode contribuir com alimentos não perecíveis para a Pastoral do Pão, para a Casa Madre Teresa e Mão Amiga. Vai ser um dia de fé, de solidariedade e o convite, né, para que você possa participar da bênção de Natal, quarta-feira, dia 8 de dezembro, na Praça Dante Alighieri. A realização é clara da tua Rádio São Francisco, tem o patrocínio da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, Zeus Comércio de Salvados e Editora São Miguel, tem o apoio da Prefeitura de Caxias do Sul e o agradecimento especial por esses apoiadores que são o Tecnitubo e o Terceiro GAI, né, o Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul. Fica o convite, viu? Espero vocês por lá, eu vou estar lá de manhã também, viu, Cuiabá e Gasparim.
Eu quero complementar isso que esse convite que está fazendo, Beverly, porque me parece que esse é o verdadeiro start, né, o status ou a diferença, né, que uma comunidade faz. Os freis franciscanos, né, lá no momento oportuno, entenderam que esse seria o seu papel para ir ao encontro da sociedade. Estão fazendo isso com maestria, que alguns anos atrás, inclusive, nós vimos isso em rede nacional de televisão, né, fazendo essa propaganda, ou seja, fazendo esse comentário, ou trazendo isso como notícia. Então, se você fizer algo diferente, você se torna notícia. E muitas vezes você tem mídia espontânea em cima disso. Só para lembrar, só para fazer esse link com o que nós falávamos um pouquinho anteriormente, quando nós decoramos a nossa loja, a nossa casa, de uma forma diferente, às vezes nós recebemos uma mídia espontânea que faz com que muitas pessoas venham ao nosso encontro, venham comprar da gente, né, porque nós facilitamos isso. Então, nós precisamos usar a nossa criatividade ao nosso favor, mas sempre pensando naquelas pessoas que eventualmente poderiam, digamos assim, serem bem atendidas por aquele nosso gesto.
Olha, dá os parabéns primeiramente para os freis. É uma liturgia, é algo fantástico, é bonito, sabe? E outra, Cuiabá, quando você decora sua casa, sua loja, você limpa as paredes, né? Normalmente a gente limpa as paredes da, Não sei por que há 60 anos lá em casa é assim, né? Que limpa as paredes é só no final do ano, no Natal, né? Então, esses rituais, né? É uma limpeza interna,
Sim.
A gente está, quando decora a casa, a gente está decorando para nós, para quê? A gente está decorando o nosso interior, é que nem quando a gente recebe uma benção, né, na praça dos freis, o que é? Aquela sensação gostosa, né? Então, quando você decora a tua loja, quando você decora a sua casa, você ajeita a mesa de Natal, tem muito a ver com isso, né? Você está alimentando o teu eu, o teu isso. Ser, não o ter, né?
O ter o é teu comprar, casulo, né?
Isso. Por que a gente compra mais no Natal? Porque eu vou visitar uma família, eu vou levar lá uma caixinha de ovos, eu vou levar um quilo de carne. Por isso que existe o comércio maior. Porque no Natal há o deslocamento das pessoas. Então eu vou levar uma pequena lembrança. Não é que a gente aproveita só vender, não. O simples fato de eu sair de casa e ir até a praça para pegar benção, eu movimento a economia. Então, a economia em dezembro, ela movimenta por causa desse deslocamento. Então, você ir na casa dos pais, ou dos avós, ou dos filhos, no Natal, envolve muita economia, mas também envolve a lavagem, ou seja, aquele exemplo de lavar os pés, né? Ou seja, a gente está lavando a alma. Por isso que a gente chega no dia 25, no dia 31, cansado, e no outro dia a gente levanta mais, só porque é dia 1º de janeiro. Então, é muito importante isso, e novamente, esses rituais, quanto mais a idade passa, até porque a sabedoria só vem com a idade, eu acredito muito nisso, mais a gente valoriza esses pequenos atos, né, de uma formatura, de um casamento, de um diploma do nosso filho, né, como são importantes. E no final da vida, se você falar com uma pessoa muito, muito antiga, ou seja, com bastante idade, ela só vai se lembrar desses detalhes, tá? Isso é muito importante, né, Cuiaba?
Só das coisas boas.
Lembra desses rituais da nossa vida. E a gente não vai se lembrar do dinheiro que a gente ganhou, de outras coisas. A gente só se lembra daquelas brincadeiras. Ah, como foi bom aquele Natal, né? Eu estou me lembrando agora, quando a gente recebia aquele prato cheio de biscoito, pintado em cima, aquelas bolinhas em cima, né? Como era bonito, né, Beverly?
Nossa, lindo. Aliás, na brincadeira que a Beatriz, no ato, ela manda um WhatsApp dizendo assim, ó, pra você que limpa a casa, feito um doido pro Natal, saiba que quem vem é o menino Jesus, não a vigilância sanitária.
Ela também,
isso aí, parabéns.
É uma brincadeira. Parabéns. Mas eu sou dessas também, viu, presidente? A gente lava o teto e tira as cortinas de toda a casa para lavar nessa época. Eu vou pedir licença.
Ainda bem que tem isso, né? Senão a gente não ia lavar
nunca. Casa. Nunca.
Mas para isso serve.
As paredes nunca, com certeza. Presidente isso. Gasparini e Cuiaba, por favor, fiquem aí, tá? Eu vou pedir licença, eles vão tomar uma aguinha enquanto isso, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta tem outros temas importantes, como a questão da corrida eleitoral. A gente sabe que Caxias do Sul é uma cidade referência estratégica, né, que pode mobilizar para mais ou para menos votação. E é por isso que Caxias do Sul atrai, por exemplo, alguns candidatos ao governo do estado, à presidência. Teve mobilização nessa semana também com empresas relacionadas aqui com a região. Então, a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre o papel de Caxias do Sul nessa questão eleitoral e outros assuntos, como, por exemplo, a polêmica, né, do subsídio da Prefeitura de Caxias do Sul a, enfim, empresas ou autarquias, como foi o caso da Codeca, da Visate. Enfim, a gente volta já para conversar sobre esses temas.
Temática. O que acontece é assunto.
11h46, a hora certa, retomando o programa, tá na pauta aqui dentro do Temática, com os convidados do dia, ele que é CEO da Top Down, ligado ao movimento lojista de Caxias do Sul, comendador Luiz Antônio Cuiaba, empresário, presidente da SIC Caxias, Ivanir Gasparin, ambos conosco aqui retomando. Convidados, nós temos obviamente toda a corrida eleitoral e obviamente a movimentação, né? A gente já tem aqui atraídos pelo potencial de Caxias do Sul estratégico, né? Como um local, enfim, é o segundo ponto de economia do estado do Rio Grande do Sul. Obviamente tem uma relação nacional e inclusive internacional com grandes empresas e obviamente isso mexe, né, com os pré-candidatos ao governo do estado, mas também com os pré-candidatos à presidência da República. A gente teve pelo menos duas mobilizações ou duas aparições na mídia essa semana que faz a gente refletir qual o papel da cidade nas questões eleitorais. O que vocês pensam sobre isso?
Cuiabas, contigo.
Olha, é um momento muito importante. Eu acho que nós temos que resgatar o papel do, dos políticos, né? Eu acho que nós, por muitos anos, negamos a própria política, e sem política, praticamente, nós viveríamos em guerra, né? É preciso responsabilidade para o próximo ano, afinal de contas, é eleição para o governo do Estado e para o governo federal e também para senadores, né, deputados. Eu acho que é um momento muito importante. Caxias é a segunda maior cidade, mas não só Caxias, independente se é de Caxias, mas a Serra Gaúcha, ela tem que ser representada em Brasília, ela precisa ser representada em Porto Alegre, mas principalmente em Brasília. Nesse momento, nós estamos pagando muito caro por não ter representantes nesse momento no Congresso Nacional. Então, é o momento do caxiense ou de quem mora na nossa região valorizar os bons políticos, mas nós precisamos, de alguma forma, concentrar em pessoas que realmente nos representem lá em cima. Então, novamente, é um apelo, mas é um momento de responsabilidade, e não adianta reclamar depois.
Eu vou na mesma linha do professor Gasparin, Beverly. Nós temos que, primeiro, lembrar que nós somos, em Caxias do Sul, a segunda maior cidade do estado, e ela tem uma importância, né, pelas empresas que aqui estão situadas ou localizadas, né, pelo histórico do que nós podemos levar para os outros cantos, e que nós precisamos que aqui também, nós somos uma cidade que precisa muito do poder público, ou dos homens públicos, daquelas pessoas que podem fazer alguma coisa com os nossos impostos, não é? Então, quando a gente vê que a nossa região precisa ser criar mais população de políticos, é verdade. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que são candidatas daqui, né, possam ser eleitas, porque elas vão nos representar. E a gente percebe que hoje nós estamos sendo representados por outras regiões do estado, que talvez antes de trazer o benefício para Caxias do Sul, antes levem para a cidade que eles nasceram, ou embora eles tenham uma consciência, né, de que foram eleitos também por aqui. Então, nós teremos muitos assédios, né, de pessoas que querem se eleger. Mas o que nós precisamos entender sempre é não criar barreiras que seria... não seria legal, digamos assim, mas criar um entendimento, né, de que se alguém daqui pode ser o eleito, é muito mais fácil para ele nos ajudar como cidade, né, do que eleger alguém que não seja daqui.
Perfeito. E para fechar, são 11h51, nós tivemos aí nesses últimos dias um forte debate, né? Inclusive nessa semana teve aprovação na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores, os aportes financeiros, por exemplo, para a Codeca e Festa da Uva. Na semana passada teve o aporte financeiro sem aprovação na Câmara, mas diretamente, até porque teve uma mobilização que pressionou, né, a Prefeitura na Visate, ou seja, esses aportes que Caxias do Sul faz. Então, eu queria ouvir você sobre a opinião. Que momento é esse, né, desses aportes? É necessário, não é? A gestão da própria cidade para que a gente tenha o bom andamento. Virou uma polêmica isso, né?
Olha, Beverly, toda vez que nós precisamos construir alguma coisa para que nós tenhamos um resultado, né, nós precisamos construir junto com a população, junto com as forças vivas, que a gente chama, não é? E, obviamente, junto com a Câmara de Vereadores. E, na Câmara de Vereadores, nós temos um extrato, né, da nossa sociedade, de pessoas que pertencem a entidades, que pertencem a... Primeiro, pertencem a um partido político, e pertencem a uma ideologia, não é? E aí, esse movimento é absolutamente natural. Agora, o que nós temos que subir um pouquinho a régua é para entender de que, se nós estamos trazendo um benefício para a comunidade de Caxias do Sul, nós não estamos gastando, nós estamos investindo. São duas coisas no mundo empresarial absolutamente diferentes. Uma coisa é você gastar, outra coisa é você investir. Quando você investe um real, você vai trazer isso de retorno, ou em forma, você vai entregar talvez até um valor, você vai entregar um tipo de serviço, e em troca disso você vai ter turistas, você vai ter uma sociedade consumindo. Ou seja, então, longe de achar que todo o dinheiro que é gasto em A ou B ou C, nós estamos botando na vala, né, comum. Não, nós temos que entender cada projeto de como isso se comporta no nosso benefício enquanto cidade.
Olha, a minha opinião, Beverly, é simples. Tá? De tantos anos em entidade, Cuiabá, eu tenho uma... Aprendi uma coisa, pelo menos. Se um dia um político quiser meu voto e disser que vai administrar a prefeitura, o Estado ou qualquer outro órgão, como iniciativa privada, não tem meu voto. Se o cara quer ser presidente de uma entidade...
É verdade. Da China, é verdade.
Dizer que vai administrar a entidade como uma empresa, não tem meu voto. Por que isso, Beverly? Porque quando você vai para a entidade, na empresa você manda e faz acontecer. Nas entidades e no poder público, você tem que convencer pessoas. Então, e a maioria, por exemplo, nas entidades são voluntários. Então, é totalmente diferente de uma empresa. Segundo, nós temos que entender que todo o benefício, por exemplo, saúde, transporte, festa da uva, o lixo, se só paga quem usa, por exemplo... vamos pensar na saúde. Se o INPS, né, o INPS, eu sou antigo, ele só fosse financiado por aqueles que usam o INPS, já estaria quebrado há muito tempo. No transporte coletivo, hoje, infelizmente, só paga o transporte só quem usa. Então, quem não usa, não paga. Mas quem é aposentado, quem é de graça. Mas alguém vai ter que pagar. Não pode ser o Cuiabá que anda de ônibus pagar por um aposentado. A festa da uva também é a mesma coisa. Ou seja, a festa da uva, ou o poder público aporta direto, ou eu faço uma lei de incentivo, que é a mesma coisa. Eu consigo uma lei de incentivo, é uma renúncia fiscal. Então, eu como empresa Samburai, em vez de pagar para a prefeitura, para o governo do estado, eu dou para a festa da uva. E o problema do lixo é parecido também. Então, nós precisamos entender como sociedade, e aí, nós, o ano que vem vai ter eleição de novo, nós estamos vendendo o céu sem morrer. Ou seja, para mim e para o céu tem que morrer. Nós temos que levantar a régua, e eu concordo com o Cuiabá, numa discussão um pouco mais séria. Por quê? Porque o transporte coletivo, como a gente conhece, ele está fadado a desaparecer. E quem é que vai levar o aposentado e quem é mais pobre e quem não pode ter carro? A saúde já é assim. Então, nós temos que entender que nós estamos vivendo, e isso também, Beverly, é consequência de uma coisa chamada pandemia. Só começou a trabalhar em casa, começou a andar de aplicativo. O aplicativo ele cresceu muito por causa da digitalização, do processo muito rápido. Nós vamos ter salas sobrando nos prédios ali, porque a gente vai trabalhar em casa, é os novos tempos. Esses novos tempos exigem novas maneiras de administrar. Então, eu sou, tem que sentar, tem que explicar. Agora, o que, que a gente vai fazer? Qual é a solução? Então, eu concordo que a prefeitura, ela não gasta dinheiro, ela tem que investir. E nesse momento, ajudar, por exemplo, uma Codeca. E no, o nosso lixo, como exemplo, o recolhimento, é um exemplo. Ainda para o Brasil. Passa por um momento muito difícil, mas passa também por consequência de uma pandemia. Então, é um novo momento, é uma nova fase que nós precisamos conversar, e eu, particularmente, sou a favor, no sentido, não é ser a favor ou contra, mas, né, Cuiabá, acho que nós temos que discutir. E entender também que é o caso do pedágio. Não existe pedágio. Ah, eu gostaria, eu pagaria pedágio 1,50, mas o cara tem que fazer a estrada. Puxa vida, não existe isso. O Estado vai ter que fazer a estrada, gastar bilhões e depois só pedagiar para manutenção. Porque aquele pedágio só serve para manutenção. E hoje está acontecendo isso com o transporte, com a saúde, infelizmente também agora com o lixo, né, com a Codeca, com uma situação muito difícil, né? E o prefeito, que assumiu há pouco tempo, está tentando se moldar. Agora, eu tiro o chapéu para o nosso Poder Executivo como um todo, tá? A SIC, inclusive, essa semana fizemos uma reunião com a prefeitura e ele está ouvindo as entidades, ele está colocando o problema para as entidades e as entidades, de alguma forma, estão tentando colaborar no sentido do que podemos fazer. Mas nós podemos, de alguma forma, Cuiabá, é reeducar, educar. E também, para quem se o ano que vem vier buscar nosso voto, se vender o céu sem dizer, ó, para você e para o céu, vai ter que morrer, não dê o voto para essa pessoa, porque é um momento de pés no chão e muitas análises.
É, o Beverly, me parece que você nos oportuniza a fazer, talvez mais uma vez, um apelo, não é? Para a nossa sociedade, enquanto pessoas, não é? Nós temos que aprender
aprender muito cedo, não é? A fazer equações matemáticas, a aprender a tabuada, aprender o exercício da lógica, né? Porque são essas coisas que vão poder fazer com que nós possamos participar de uma discussão. Se eu sou um radical, e mesmo sendo ultraformado, não é? Mas se eu for um radical, eu não vou concordar com o outro só porque a ideia não é minha, entendeu? Então eu tenho que aprender a viver em sociedade. Eu acho que nós temos uma camada muito grande da população que sabe fazer isso, mas nós temos que aprender de que nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que se manifesta, que tem voz e vez, principalmente nas mídias sociais, não é? Mas que na prática eles acabam não contribuindo, porque se é contra a minha ideologia, eu sou contra. Quando na verdade a gente tem que abrir mão às vezes de uma ideologia em favor de algo chamado bom senso. O bom senso é que faz com que nós possamos elevar o nível de uma discussão e fazer com que nós tenhamos conquistas no nosso meio social.
Aliás, deixa eu pontuar, nós mencionamos aqui sobre opiniões a respeito, né, dos repasses, dos subsídios, mas a Prefeitura atenta que esse é um assunto importante que exige transparência, já convocou uma coletiva de imprensa, marcada para amanhã, sexta-feira, 1h30, no Salão Nobre da Prefeitura, justamente para falar sobre os repasses dos recursos da Codeca e a Festa da Uva, e usa a imprensa como ponte, né, para dar toda a transparência dessas iniciativas à população, deixar isso bem claro. 11h59, queria agradecer a presença.
Nesse aspectozinho, só, Beverly, para acrescentar, eu acho que é isso mesmo. Nós temos que discutir os assuntos. E me parece que a Casa do Povo, que você acabou trazendo, é muito oportuna. É lá que nós temos que discutir as coisas. Talvez não seja só lá, mas lá que as coisas já têm que chegar amadurecidas e nós temos que, novamente, usar o bom senso em função daquilo que a cidade precisa.
Perfeito. Cuiaba, obrigada pela presença. Presidente Gasparin também, obrigada. Um forte abraço para vocês.
Obrigado, hein?
Um abraço.
Até quinta, um abraço.
Até quinta, valeu.